dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 30 de janeiro de 2018, está no ar o Terraço em 15 Minutos, número 14. Estamos aqui, eu e São Paulo, Lucas Goldstein e Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Oi, Lucas, tudo bom? Tô aqui nessa São Paulo, como sempre, chuvosa aqui, né? Só chove nessa cidade, mas tudo bem.
Chuvosa e abafada. Não exatamente em São Paulo, mas no interior. Está Caio Augusto voltando ao Terraço em 15 minutos. Oi, Caio.
E aí, galera? Tudo certo? Tá representando aqui o interior trabalhador do estado de São Paulo.
De Ourinhos para o mundo. E do Brasil para a Califórnia, Renata Couto Veloso. Oi, Renata.
Oi, gente. Tudo bem? Aqui na Califórnia não está chovendo, continua sol e, apesar de ser inverno, tá quente também. Não tão quente quanto aí, mas também tá perdendo um calorzinho aqui.
E nós temos um moço ocupado agora, ele tá no meio do aeroporto, Vitor Cândido, me explica como é que você tá.
Eu tô bem, eu tô aqui no aeroporto de Campinas, é um verdadeiro monumento ao desperdício do dinheiro, porque é um aeroporto gigante feito pra Copa do Mundo que não é usado nem 20% dele.
A pipa do vovô não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás.
Mas, oi! Em ritmo de festa, o presidente Michel Temer participou do programa Silvio Santos deste domingo. Em sua entrevista ao dono do baú, o presidente menos aprovado da história defendeu a reforma da Previdência, Vitor.
Exatamente, mas oi, quem quer dinheiro? Bom, o governo federal tá precisando mesmo.
Temer, argumentando a favor da reforma da Previdência, falou que sem a reforma da Previdência, o Brasil corre o risco de virar uma Grécia. Eu não sei se esse é o melhor argumento para convencer o povo, ou o público do Silvio Santos, ou as pessoas em geral, de que é preciso implementar a reforma da Previdência. É claro que a gente sabe que a Grécia tá numa situação financeira difícil e tudo mais, né? A economia tá patinando, mas ainda assim, por exemplo, o PIB per capita da Grécia é $18 mil, enquanto do Brasil a gente está em pouco mais de 8 mil. E vários indicadores aí sociais da Grécia ainda estão bem acima dos brasileiros, né? Então, falar que o Brasil pode virar uma Grécia talvez não seja o melhor argumento a favor da reforma da Previdência.
É, o cara tem uma chance de, no Silvio Santos, dar o papo e ele não consegue fazer isso.
Falou, mas não entendeu. Ninguém continuou sem entender nada.
Imagina que tema você não consegue ir no Silvio Santos falar e fique popular. O Temer conseguiu. Mais uma proeza aí, hein? Nunca antes na história desse país.
O programa do Silvio Santos deve ser o programa mais assistido por donas de casas da história do país, assim. Provavelmente 90% das donas de casas brasileiras assistem o Silvio Santos no domingo. Então, na melhor canal é possível para falar com quem está aposentado no próximo de se aposentar.
Olha, para esse público que está prestes a se aposentar, a reforma não muda tanto, né? Na verdade, ela muda mais para as pessoas mais jovens, na verdade, para as pessoas que estão na faixa aí de 35, 40 anos. Eu acho que esse pessoal aqui, no fundo, assim, digamos, é mais prejudicado, porque já pagou um tanto, né, e vai ter aí a sua aposentadoria postergada. Para quem está começando agora, não tem como um jovem ser contra a reforma da Previdência. E para quem está muito próximo de aposentar também, a regra de transição acaba favorecendo. Então, acho que a reforma da Previdência pega mais mesmo quem está no meio do caminho aí, né, 30 e poucos, 40 anos.
Renata, por que um jovem não seria contra a reforma da Previdência?
Porque se ele for contra, ele não vai ter aposentadoria, né? Se a gente não fizer uma reforma da Previdência, quando chegar na hora da pessoa que hoje tem 20 e poucos anos se aposentar, simplesmente não tem como ter dinheiro, né? Essa conta não vai fechar. A população brasileira está envelhecendo e aí está entrando menos gente na força de trabalho para pagar as pessoas que estão se aposentando. E isso, a tendência é essa, né? As pessoas terem menos filhos e tal. É por isso que a gente precisa da reforma.
O drama venezuelano continua. A Ação Democrática, uma das duas frentes de oposição ao governo de Nicolás Maduro, conseguiu assinaturas para disputar as eleições antecipadas. No dia 23, os chavistas anteciparam o pleito para o segundo semestre. Já o Primeiro Justiça, partido de Henrique Capriles, ainda não conseguiu assinaturas para sua candidatura. Renata, qual a sua análise sobre a situação da atual Venezuela?
Situação bem ruim, né? Muito ruim, assim, pior do que assim, a gente pode imaginar, né? Aparentemente falta tudo na Venezuela. O PIB vem caindo, despencando, na verdade, nos últimos anos, né? O PIB da Venezuela caiu 16% em 2016, 14% em 2017 e está previsto, né, uma previsão do FMI de cair mais 15% esse ano. Queda dessa maneira na história recente, que eu saiba, não, viu? Inflação de 13.000%, né? Muito complicada. E assim, né? Apesar de ter caído 16% em 2016, 14% ano passado, uma das razões para a antecipação das eleições é porque o governo acredita, e tem motivos para isso, que vai piorar ainda mais até o final do ano. Então, essa eleição foi antecipada para poder, assim, aproveitar um bom momento do país. Ai, que horror, né? É, comparando com o que vem por aí, né? Também como uma resposta, né? O que aconteceu foi que na semana passada a União Europeia fez uma sanção a 7 autoridades do governo da Venezuela, né? Por questões de direitos humanos, inclusive o Maduro também é uma dessas autoridades. A Venezuela antecipou as eleições e também expulsou o embaixador da Espanha por conta dessas sanções da União Europeia. É esperada que a organização dos Estados americanos acabe seguindo isso, né? Já cobraram, inclusive, do Brasil também. O Brasil disse que não vai fazer nenhuma sanção unilateral.
Arregou. Por que você arregou, rapaz? Você não estava preparado?
Ok, ok. Alô, alô, graças a Deus.
E ela ataca novamente. A deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, gravou um vídeo polêmico ao lado de 4 homens saradões sem camisa em um iate, citando os processos que enfrenta na Justiça do Trabalho. Indicado ao Ministério do Trabalho pelo presidente Temer, o Brasil teve sua posse...
Você é burro, cara, que loucura.
Cristiane Brasil teve sua posse suspensa graças a uma liminar emitida pela 4ª Vara Federal de Niterói em 8 de janeiro. O Brasil tá maluco, pessoal.
Olha, se vocês querem saber, como um bom, uma pessoa que acompanha bastante o mundo dos memes da internet, aí um abraço pro pessoal do South America Memes, Microeconomics Memes, só a nata, hein, pessoal? Só memes bons. E Terraço Econômico, é claro. Mas acompanhando, eu acho que essa foi a única abordagem que ela conseguiu para sair do marasmo, porque incrível a quantidade de memes que já estão saindo. É extremamente lamentável. Consegue ser mais insano do que aquele vídeo que o Aécio colocou nas redes sociais depois de voltar pro mandato, numa versão que colocaram a música triste do Chaves no fundo. Consegue ser mais insano do que isso.
Eu pedi à minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido, e que havia sido colocado à venda. Com parte desses recursos, eu poderia então pagar as despesas com a minha defesa em inquéritos que tenho certeza serão arquivados.
Não, tá tudo saindo do controle, gente. Quando eu ouvi essa notícia, eu achava que era brincadeira. Na verdade, eu comecei a ouvir a notícia, eu não vi o vídeo primeiro, né? Primeiro eu ouvi uma notícia sobre o vídeo. Aí eu falei, nossa, coitado, foram atrás da vida pessoal dela de novo, né? Porque já falaram que ela mentiu a idade no Tinder, que não sei o que lá. Eu falei, aí, eu já pensando, né? Já julgando os pobres jornalistas.
Aqui do lado, Pederneiras, tem... Ai, ai...
E aí, realmente, eu percebi que não, que ela fez um vídeo por livre espontânea vontade, num iate, com, né, homens ao lado, né, sem camisa, com uma música tocando super alto atrás, falando sobre como ela tinha o direito, né, de se defender e provar perante a justiça que não tinha problema nenhum. E o absurdo, ele fica cada vez maior, porque daí os colegas ali atrás, os coadjuvantes, falam, não tem problema, eu sou empresário e eu tenho vários processos contra mim na Justiça do Trabalho. Isso é super normal.
Você tem que se vestir com as melhores roupas das melhores grifes, que são Burberry, Armani, Prada, Gucci.
Se não fosse aqui, se não fosse em todo esse contexto, eu não soubesse que não era mentira, dava facilmente pra achar que é uma piada. Como uma pessoa dessas, né? Como uma ex-futura ministra, né? Sei lá o que ela vai ser, se ela vai ou não vai assumir nessa altura do campeonato. Mas como alguém, uma pessoa pública, consegue achar que isso é plausível, né? Consegue achar que isso é uma coisa boa pra se fazer em sua defesa. E ainda fazendo pouco caso da Justiça do Trabalho, né? Que é um órgão que vai estar ali trabalhando, em teoria, em conjunto com a pasta que ela assumiria, né?
Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, strategia.
Para colocar em eficácia a reforma trabalhista, que existem vários pontos que a pasta do trabalho vai ter que ainda legislar sobre. Então, assim, É uma loucura que não tem cabeça, assim. É uma vergonha alheia que não dá nem pra explicar.
Narcisa tem opinião sobre isso. Fala, Narcisa.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que Batista!
Notícia da semana passada, mas muito importante. No último dia 23, o PagSeguro promoveu o mais bem-sucedido IPO brasileiro em Nova York desde 2013. Os papéis da empresa do grupo UOL subiram quase 36% somente no dia de estreia, levando o seu valor de mercado a cerca de 9 bilhões de dólares.
O seguro foi uma jogada brilhante, brilhante mesmo da UOL. E o PagSeguro reflete uma coisa muito interessante, Lucas. Ele mostra o quanto as pessoas estão desgostosas com o sistema bancário tradicional. O pequeno lojista, o pequeno empresário, ele não tem mais de ter uma conta em banco. Ele não quer que a maquininha dele seja ligada a um banco que cria um monte de problema e engessa a vida dele. E aí ele descobriu que com o PagSeguro ele podia ter uma espécie de conta bancária que não tivesse que lidar com gerente, com banco, com aquela coisa tradicional. Então, a um preço super acessível. O PagSeguro faz uma coisa incrível, que é ser super transparente, né? Você sabe quando você está de fato pagando para os caras. É isso, os caras criaram uma ferramenta, uma espécie de PayPal made in Brasil, mas feito mais para o empresário brasileiro, com a maquininha e afins, e tá todo mundo tentando copiar. O PagSeguro no hall aí, junto com o Nubank e PJ Bank e Banco Neon, estão aí revolucionando um pouquinho como a gente lida com o dinheiro, num país que tem uma concentração bancária absurdamente elevada. E é um sinal que os tempos estão mudando, né? Vem nessa onda aí de disrupção, né? Redes sociais, aplicativos de transporte, agora tá chegando nas finanças, que é um ramo bem tradicional. Então é isso, o IPO do PagSeguro simboliza o que tem de melhor aí na criatividade brasileira.
Hoje à noite sai o primeiro discurso do Estado da União de Donald Trump para o Congresso americano. Renata, o que é esse discurso? Qual a importância dele no quadro político americano e mundial?
Como você falou, o Trump vai fazer o seu primeiro discurso, né, o State of the Union. Esse é um discurso que ele é um discurso longo, normalmente dura mais ou menos uma hora e meia, em que o presidente se coloca para... Ele é feito no Congresso, né, mas o presidente se coloca para a nação, fazendo um balanço de como foi o último ano e colocando a agenda dele para os próximos meses, né? É considerado o discurso mais importante do ano do presidente aqui nos Estados Unidos. O Trump, ele fez um discurso, quando ele fez o discurso de posse, foi um discurso que foi considerado muito ruim, porque foi um discurso, assim, muito nacionalista, né? O pessoal ficou até com medo, mas depois, logo depois, ele fez um discurso no próprio Congresso, né, o ano passado, que foi um discurso muito bem recebido, e a gente considera aqui que o Trump, lendo o teleprompter, ele é muito melhor do que ele no Twitter, né? Ele consegue parecer uma pessoa normal nesse tipo de discurso. Inclusive, o discurso que ele fez em Davos, né, a gente falou de Davos na semana passada, foi um discurso bem recebido, e eu acredito que ele vai manter aí no State of the Union, né? Ele vai falar da economia, de como a economia está indo bem, como o corte de impostos foi importante, foi bem recebido pelos agentes econômicos, né? Eu vi uma notícia que 40 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos deram um bônus inesperado, né, ou fora do que estava programado para os seus empregados, mas a aprovação dele ainda não responde a essa aprovação da economia, né? Eu vi uma pesquisa que fala que 49% dos americanos estão otimistas com a economia, aprovam como a economia está, mas só 37% apoiam o Trump. Normalmente, esses índices, eles estão muito próximos uns dos outros.
E está terminando o número 14 do Terraço em 15 Minutos. Vamos dar tchauzinho para a Renata, lá da Califórnia.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Caião, de volta.
Tchau, meus queridos. Uma hora voltarei.
Raquel Diva do YouTube.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Vitor Cândido, dá um tchauzinho aí.
Alô, gente. Até semana que vem. Espero poder estar gravando de um lugar menos bagunçado que o aeroporto aqui. Mas é isso. Um abraço, Lucas.
Olha, e lembrando sempre, a zoeira não para aqui. Temos podcast, temos canal no YouTube, temos Twitter, temos memes no Instagram e no Facebook. E principalmente, não perca as nossas análises diárias no Terraço econômico.com.br. Eu sou Lucas Goldstein e até a próxima semana. Tchau!